DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O aguardado encontro entre o presidente moçambicano Armando Guebuza e o líder da Renamo, Afonso de Lacama, poderá realizar-se formalmente esta terça-feira, de acordo com fontes ouvidas pela DW África em Maputo. A assinatura de um acordo poderá ter lugar hoje, depois de esta segunda-feira representantes do Executivo e do principal partido da oposição terem assinado os três documentos essenciais para o fim das hostilidades militares que assolam o país há mais de um ano. Já esta manhã, os deputados do Parlamento moçambicano debatem e votam a proposta de lei de amnistia submetida pelo Presidente da República para atos criminais que tenham ocorrido durante o período de confrontos. Subiu para 1.013 o número de mortes causadas pelo surto de ébola na África Ocidental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Esta segunda-feira, o governo da Libéria anunciou que vai receber dos Estados Unidos várias amostras de um soro experimental contra o ébola para tratar os médicos liberianos atualmente infectados pelo vírus. A Organização Mundial de Saúde deverá pronunciar-se hoje sobre a utilização destes medicamentos não aprovados. Entretanto, a Nigéria confirmou um novo caso de ébola em Lagos. Senegal e Ruanda, por sua vez, anunciaram os primeiros casos suspeitos. Em Angola, o representante da OMS garantiu ontem que as autoridades estão em alerta máximo e a cumprir as recomendações para travar a epidemia de ébola, afirmando ainda que não foi registado nenhum caso no país ou nos países vizinhos. E Angola recebe hoje a visita oficial da presidente do Chile, Michelle Bachelet, para o reforço das relações bilaterais de cooperação. A chefe de Estado chilena foi recebida em Luanda pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, que interpreta esta visita como sinal de reconhecimento da política externa de Angola. Segundo o governante angolano, há uma grande vontade de os dois países cooperarem muito no setor dos petróleos e das pescas. Uma delegação da União Europeia encontra-se na Guiné-Bissau para analisar de que forma poderão ser apoiadas as iniciativas do governo no âmbito do programa de urgência de apoio ao país após o longo período de transição que se seguiu ao golpe de Estado de 2012. A deslocação destina-se a auscultar as novas autoridades e preparar os mecanismos para um apoio orçamental concreto em desafios como a campanha agrícola, saúde, educação e pagamento de salários. A Organização das Nações Unidas criou uma comissão para investigar alegações de violação de direitos humanos durante a ofensiva israelita na faixa de Gaza. Tanto israelitas como palestinianos são suspeitos destas violações. O Conselho de Direitos Humanos nomeou o professor de Direito canadiano William Chabas para liderar esta comissão. O relatório deverá ser apresentado em março de 2015. Entretanto, esta terça-feira, os mediadores egípcios dão seguimento às conversações no Cairo, com vista a um cessar-fogo permanente em Gaza. Kiev dá a luz verde à missão de ajuda humanitária russa para o leste da Ucrânia, desde que a iniciativa seja vigiada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O anúncio do presidente Petro Poroshenko segue-se à decisão de Moscovo de participar numa missão humanitária sem escolta militar para socorrer a população de Lugansk, uma das cidades bastiões dos separatistas pró-russos. Potências e organizações ocidentais temem que esta iniciativa sirva de pretexto para uma invasão russa do território ucraniano. O Estado Islâmico aniquilou um foco de resistência ao seu controlo no leste da Síria, crucificando duas pessoas e executando outras 23 nos últimos cinco dias. A ala dissidente da Al-Qaeda está também a avançar rapidamente no Iraque, onde os Estados Unidos prometem continuar a efetuar ataques aéreos contra o Estado Islâmico. Entretanto, a luta pelo poder político no país agravou-se, com o primeiro-ministro Nouri al-Maliki a rejeitar a sua substituição pelo xiita Haidar al-Abadi, nomeado pelo presidente Fuad Masum, que Maliki acusa de violar a Constituição. O ator norte-americano Robin Williams morreu esta segunda-feira aos 63 anos de idade, aparentemente vítima de suicídio por asfixia. Robin Williams, que ganhou um Oscar pela sua interpretação em Good Will Hunting ou O Bom Rebelde, estaria a combater uma severa depressão. O ator e comediante era uma das mais admiradas figuras públicas da sétima arte. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta terça-feira, 12 de agosto de 2014, CIP acusa governo moçambicano de falta de transparência em concessões mineiras, companhia aérea moçambicana investigada por corrupção e Lisboa acolheu a segunda edição da Mostra de Arte Africana. Saiba mais já a seguir. Em Moçambique, o governo já concluiu as negociações com vista à atribuição de um regime especial aos projetos de liquefação do gás natural das áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma, com duas empresas estrangeiras. Para a efetivação do acordo alcançado, o governo já solicitou autorização à Assembleia da República para ser ele próprio a legislar em forma de decreto-lei sobre a matéria. O CIP, Centro de Integridade Pública Moçambique, uma organização que luta por mais transparência e melhor governação, acaba de publicar uma análise em que acusa o governo de falta de transparência nesta e noutras concessões mineiras. António Cascais ouviu os argumentos do CIP.
O Centro de Integridade Pública, CIP, voltou a criticar veementemente o processo legislativo do governo no que diz respeito às concessões mineiras. Segundo a perita do CIP, Fátima Mimbire, as negociações com vista à atribuição de um regime especial aos projetos de liquefação do gás natural na bacia do Rovuma das empresas Anadarko, americana, e Eni, italiana, foram concluídas sem qualquer debate público. O governo terá mesmo pedido autorização legislativa à Assembleia da República para legislar em forma de decreto. Ora, o decreto é um instrumento mais rápido, mas não permite debate no Parlamento nem consulta pública e prejudica a transparência na medida em que os termos oferecidos às empresas só serão conhecidos depois da publicação do decreto, refere Fátima Mimbire do CIP.
Nós não compreendemos, afinal de contas, por que se está a negociar uma coisa paralela? Então, tudo isto é dentro de um quadro não transparente, apesar de reconhecermos que o decreto-lei é um instrumento legal. E o CIP já apresentou numa publicação feita no ano passado algumas preocupações em relação ao decreto-lei. É que o decreto-lei é usado de forma abusiva pelo governo.
Em entrevista à DW África, Fátima Mimbire denuncia o secretismo dos detalhes do referido regime especial e salienta que há sérias dúvidas de que possam ser debatidos publicamente antes da sua aprovação. O governo, nomeadamente a ministra dos Recursos Minerais, Esperança Bias, não explicou suficientemente as razões para tanto secretismo, refere a colaboradora do CIP e lança as seguintes interrogações.
O que é que nós aprendemos de tudo isso? Para onde é que nós vamos? E como é que queremos chegar lá onde nós vamos? Essas são as questões de fundo que nós temos estado a levantar como CIP e a questão da transparência, porque os cidadãos não são informados sobre as opções do governo. Por exemplo, o governo nunca nos veio explicar oficialmente por que está a optar por um tratamento especial. Mesmo em sede da Assembleia da República, penso que há duas ou três semanas, a única coisa que a ministra disse na Assembleia da República foi que porque é um projeto especial, merece tratamento especial. É isso suficiente?
Antes de avançar para novas concessões, porventura desvantajosas para o Estado e os cidadãos moçambicanos, o governo deveria preparar melhor o país para tirar melhor proveito dos seus recursos, pois as debilidades de Moçambique são ainda muito grandes e, nas negociações, o Estado parte numa posição de inferioridade em relação às grandes multinacionais.
Ainda não temos nós pessoas especializadas para discutir contratos com as empresas. E nós sabemos como é que as empresas estão estruturadas. Elas contam com a assistência das melhores empresas de advocacia ao nível internacional. E nós não temos sequer pessoas formadas em direito mineiro, por exemplo, ou direito dos contratos. Nós não temos. E por que não paramos e nos preparamos? Por que não? Estamos a correr para onde?
Palavras de Fátima Mimbire, do Centro de Integridade Pública Moçambique. O problema das excessivas isenções fiscais e da falta de transparência nas concessões para a exploração de recursos naturais é recorrente em Moçambique e não afeta apenas a área do gás natural na bacia do Rovuma, mas sim também outros recursos noutras regiões do país. A questão é quem beneficia e, por isso, está interessado em que se mantenha esta intransparência?
O que sabemos é que um decreto-lei é sempre encabeçado pelo Presidente da República, porque o Presidente da República é o chefe do governo, não é? Então, quem pede autorização é o governo. Agora, se há interesses, outros interesses por detrás disso, é uma suspeita, mas é uma suspeita. Elas representam um risco de corrupção, porque o que estamos a dizer é as empresas foram ter com o governo e disseram: ah, nós queremos tratamento especial. Qual é a contrapartida por esse tratamento especial?
António Cascais, DW.
E lançamos agora a habitual pergunta do dia. Na sua opinião, quais podem ser as consequências deste secretismo denunciado pelo CIP nas concessões para a exploração de recursos naturais em Moçambique? Já sabe que pode responder através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
A companhia aérea moçambicana LAM tem estado a ser criticada desde a queda de um avião em 2013. Recentemente, a imprensa moçambicana denunciou gestão danosa, corrupção e vários incidentes nos aparelhos da companhia. O Gabinete Central de Combate à Corrupção, uma entidade estatal, já está a investigar alegados atos de corrupção, como nos conta a partir de Maputo, Romeu da Silva.
O Gabinete Central de Combate à Corrupção está a investigar denúncias de corrupção nas linhas aéreas de Moçambique. Desde a queda da aeronave no território namibiano em novembro de 2013, a companhia aérea moçambicana tem estado a ser criticada pela forma como trabalha. Mas ainda, familiares e amigos das vítimas do acidente aéreo não estão satisfeitos com a forma como este caso está a ser tratado.
E isso cria um certo mal-estar, né?
Uma indemnização não seria pagar pela vida, mas acredito que serviria de um certo consolo.
O governo devia pagar. Já passa muito tempo, desde dezembro até hoje. Meu Deus, já passa muito tempo. Não ficar só o governo. As duas partes, tanto a LAM como o governo. As duas partes tinham que entrar num acordo, facilitar mais cedo, quanto mais cedo possível, para as coisas passarem, né? Porque já passou muito tempo.
O Gabinete de Combate à Corrupção diz ter sabido das denúncias de práticas ilícitas a partir da mídia, mas o porta-voz daquele órgão, Bernardo Duce, deixou uma promessa.
E estamos a trabalhar em relação a essa informação para apurar o que é que efetivamente está a acontecer. E logo que as conclusões desse trabalho tiverem sido obtidas, serão tornadas.
Outros problemas nas linhas aéreas de Moçambique caracterizam-se pelo alegado mau atendimento, guerras intestinais e os problemas técnicos nos aparelhos. Estes cenários vão desaguar na má gestão.
Verificamos que estas práticas, tanto em que se consubstanciava esta má gestão, não constituem infrações criminais. Portanto, não são crimes a que compete o Gabinete Central de Combate à Corrupção exercer ação penal, mas são condutas que contrariam os princípios da razoabilidade, os princípios da economicidade, os princípios da boa gestão de recursos.
Por causa destas situações, o IGEP, Instituto de Gestão das Participações do Estado, exonerou a administradora delegada das linhas aéreas de Moçambique, Marlene Manavi. A exoneração acontece numa altura em que a empresa é criticada por gestão danosa, também assolada por vários incidentes nos aparelhos.
E por causa disso mesmo, o Gabinete Central de Combate à Corrupção emitiu recomendações tanto ao Instituto de Gestão das Participações do Estado, portanto, ao IGEP, para que o IGEP, portanto, proceda portanto, às diligências necessárias e proporcionais para pôr fim, portanto, esta gestão, que, como sabem, a empresa Linhas Aéreas de Moçambique é participada pelo Estado em 80%. 1,5%.
A DW África tentou sem sucesso ouvir a nova direção das linhas aéreas de Moçambique. Lembre-se que desde 2011 a empresa está banida de voar no espaço europeu por problemas de segurança. A LAM tem tentado sem sucesso convencer as instâncias europeias da eficácia das medidas que tomou para resolver a situação. Romo da Silva, DW Maputo.
O setor turístico na província angolana de Benguela está em queda livre devido aos preços elevados praticados pelas unidades hoteleiras. Para inverter a situação, as autoridades projetam a entrada de mais de 31 empreendimentos, o que poderá permitir uma redução nos preços praticados devido à concorrência. Entretanto, especialistas e operadores privados consideram que é necessário que se faça a exploração de outras áreas turísticas. Nelson Sul de Angola, a partir de Benguela, tem mais pormenores.
A província de Benguela registrou uma forte queda de turistas no primeiro semestre do ano em curso, comparadamente ao ano transato. De acordo com a diretora provincial do Comércio, Hotelaria e Turismo, Maria Alice Cabral, a fuga de turistas de países de África, Europa, Ásia e América foi influenciada em grande parte pelos preços altos praticados pelas unidades hoteleiras evitadas pelos visitantes. Uma queda que refletiu negativamente na arrecadação de receitas para as contas públicas.
Dizer que relativamente ao igual período do ano passado, temos um valor muito inferior. O ano passado, no primeiro semestre, tínhamos arrecadado para a conta única do Tesouro pouco mais de 22 milhões de kwanzas e este ano apenas 13 milhões.
Apesar da forte queda de turistas, a responsável do setor está expectante no seu melhoramento, tendo em conta o reforço nos próximos tempos, com a entrada de 31 empreendimentos, com destaque para aldeamentos turísticos. Entretanto, especialistas ouvidos a propósito são de opinião de que o governo e os operadores privados devem reforçar a aposta no marketing digital e televisivo para a promoção do turismo. Eugênio Cassema, jornalista e especialista em relações públicas, entende que parte do segredo do turismo em Benguela e em Angola, de uma forma em geral, é praticamente desconhecido por causa da fraca aposta no setor publicitário.
Angola é um país rico em termos de belezas naturais, mas que infelizmente não há um incentivo quanto à aderência a esses lugares.
O rico potencial turístico de Benguela é destaque em Angola por encantar os visitantes. Atrativos naturais merecem destaque as praias, uma mais bonita que a outra, mas também despontam como importantes atrativos os parques nacionais e viveiros, onde o visitante pode conhecer a fauna típica em seu habitat natural, como o Parque da Chimaravela, onde abundam animais de pequeno porte. O Parque Regional do Xongoroi é outra atração turística. Aí abundam várias espécies de grande porte. Coabitam elefantes, leões, búfalos, zebras, cabras de leque, entre outros animais. Justino Fernandes é um hoteleiro há cerca de 4 anos. Ele afirma que a província oferece muitas áreas atrativas para o investimento turístico, mas que infelizmente tem sido subaproveitado para construções particulares.
Eu acho que todos os lugares que ficam a beira-mar, alguns lugares que despertam a atenção dos nossos turistas, fossem lugares em que fossem muito bem aproveitados, por exemplo, nas questões de restaurantes, hotéis, coisas em que podemos usufruir não só o próprio nato, mas também como a pessoa que vem de fora. Podemos lá usufruir das belezas naturais em que Benguela tem.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
DW, a sua voz da Alemanha.
Na África do Sul, 2 anos após o massacre de 34 mineiros em greve pela polícia americana, uma comissão de inquérito tenta esclarecer os eventos de 16 de agosto de 2012. Esta segunda-feira foi a vez de o próprio vice-presidente sul-africano ser ouvido pela comissão, formada em outubro do mesmo ano. Cyril Ramaphosa é o mais alto oficial a prestar depoimentos aos investigadores que procuram compreender o que levou à morte dos mineiros grevistas às mãos da polícia sul-africana. Sangue nas suas mãos, foi sob gritos e palavras de ordem que os procedimentos da comissão de inquérito foram interrompidos na manhã de segunda-feira. Os manifestantes acreditam que foi a pressão de Cyril Ramaphosa que levou ao massacre dos 34 mineiros há 2 anos. Antes do inquérito desta segunda-feira, Ramaphosa tinha já sido questionado sobre mensagens de e-mail trocadas com executivos da Lonmin poucos dias antes do massacre de Marikana. Nas mensagens, o agora vice-presidente sul-africano explicava ter conversado com alguns ministros para exigir que fossem tomadas medidas policiais contra os grevistas. E o contexto era complicado. Vários seguranças das minas tinham já sido mortos em confrontos relacionados com a greve na mina de Platina, incluindo 2 polícias. Cyril Ramaphosa afirma que apenas queria relatar uma situação fora de controlo.
Police presence was either absent or very minimal.
A presença da polícia era ausente ou mínima na altura e foi por isso que as pessoas foram atacadas e mortas desta forma. Pensei que tinha que manter a cabeça fria e esperava que a polícia pudesse evitar novos incidentes e perdas de vidas. Na altura, o vice-presidente do país, um dos mais ricos empresários sul-africanos e um veterano respeitado do ANC, o partido no poder, era acionista e diretor da Lonmin, a empresa londrina proprietária da mina de Marikana. Poucos meses após o incidente, Cyril Ramaphosa foi nomeado vice-presidente do partido, antes de ser nomeado vice-presidente da África do Sul depois das eleições presidenciais em maio deste ano. Os advogados que representam as vítimas do massacre alegam que Ramaphosa usou a sua posição política para pressionar as autoridades do governo da África do Sul, que por sua vez teriam exercido pressão sobre a polícia para agir de forma violenta na repressão da greve dos mineiros. Ramaphosa nega estas acusações.
I felt that with this grave situation that was unfolding.
Senti que esta grave situação estava a desenvolver-se na mina. Senti que era o meu dever tentar ajudar. Alguém tinha de comunicar com as autoridades para evitar a escalada da situação para mais violência e mais mortes.
Not to escalate into further violence and loss of life.
De acordo com a comissão de inquérito, numa das mensagens de e-mail enviada na véspera do massacre, Cyril Ramaphosa dá conta de que teria falado com a então ministra das Minas, Susan Chabangu, que teria concordado com a visão de que a greve dos mineiros não se tratava de uma disputa laboral, mas de um ato criminoso. Na conclusão, o agora vice-presidente sul-africano garantia que se iria continuar a pressionar os ministros para que agissem corretamente. Ramaphosa afirmou perante o comitê esta segunda-feira que pretendia apenas que a polícia evitasse a perda de mais vidas e prendesse os mineiros responsáveis por crimes, negando ter tentado de alguma forma definir o tipo de ação que a polícia deveria tomar. Um antigo líder sindical que encabeçou uma greve de mineiros em 1987, Cyril Ramaphosa quer preservar a sua imagem, já que é um dos favoritos para suceder ao presidente Jacob Zuma como líder do ANC dentro de 3 anos. Uma posição que pode ajudar o atual vice-presidente a alcançar o comando do país nas próximas eleições gerais em 2019.
DW Cultura.
No último sábado, Lisboa acolheu a 2ª edição da Mostra de Arte Africana. A iniciativa é da Mela Center, um centro de promoção da cultura africana na diáspora com origem em Londres. A organização não-governamental quer levar ao público a diversidade cultural de África e o evento é pretexto para se questionar o papel da comunidade africana na vida cultural da capital portuguesa. A reportagem é de João Carlos, a partir de Lisboa.
Lisboa, a capital portuguesa, fervilha todos os dias animada por grupos de várias origens culturais. É quase regular encontrar pelas ruas da cidade manifestações diversas representativas da cultura africana. No último sábado, o Largo do Intendente congregou muitas destas manifestações, atraindo um público também diversificado. Música, dança, vestuário e calçado, bijuteria, literatura, artes plásticas, cultura e fotografia, acompanhados de um conjunto de atividades socioculturais, deram corpo à Mostra de Arte Africana. A iniciativa, segundo Ana Fernandes, da Mela Center Lisboa, uma organização não-governamental de promotores culturais, tem um objetivo: dar visibilidade à representação da cultura africana em Portugal.
A representação existe, nem sempre tem a visibilidade, não é? Portanto, aquilo que pretendemos é exatamente isso, é fazer aqui um ponto de encontro, onde venham convergir essas ideias, tudo aquilo que está a ser produzido. Mas por vezes está tudo muito disperso e aqui o objetivo é mesmo este, é criar uma plataforma, um espaço de networking, onde juntos também possamos todos ter mais força.
A conversa com a Ana Fernandes conduz-nos à reflexão sobre o papel dos africanos e portugueses de origem africana na vida cultural lisboeta. Natural de Moçambique, Sérgio Martinsinho, mais conhecido por General D, pai da cultura hip-hop em Portugal, é de opinião que a cultura africana tem expressão e representatividade.
Tem muita coisa para dar, só precisa de espaços onde essa mesma cultura possa crescer, onde os participantes e as pessoas que fazem parte dessa cultura possam se encontrar e desenvolver não só o seu trabalho, mas também ajudar para desenvolver o trabalho dos outros. Gostaríamos de criar uma rede ou criar um sistema onde, desde a produção, à distribuição, à comercialização, fosse iniciada pelos africanos ou que os africanos tivessem uma contribuição muito forte em todas as fases.
Ou seja, sublinha, a cultura africana precisa de ser reconhecida como um produto e não ser vista apenas de forma romântica. É esta visão que trouxe à feira Oli Queiroz, da Nigéria. É bastante importante porque a África é um continente muito vasto e com muitos talentos para mostrar. Esta é uma boa oportunidade para conhecer e projetar a cultura africana. O artista plástico cabo-verdiano Ribeiro de Almeida, que expôs algumas das suas obras no Largo do Intendente, reconhece que a cultura africana é cada vez mais inclusiva.
Pelo menos tenho tido procura, que sempre que há eventos eles contactam-me. E fico muito grato por isso, porque as pessoas têm gostado das minhas peças.
Raya Letivnov fez parceria com uma amiga e apareceu na mostra com literatura africana. Para a especialista alemã, que viveu em vários países de África, é a imigração que dá força à cultura africana em Portugal, mas a sua integração ainda não é plena.
Por um lado, ainda não é essa integração, mas pode-se constatar nos últimos anos que cada vez mais eventos gerais também têm presença de cultura africana. Há, por exemplo, aqui um blog que se chama Lisboa Africana, que divulga muito perante um público muito misturado e perante não só, digamos, festivais multiculturais, mas internacionais, aparece também cada vez mais. Eu acho que as coisas estão a melhorar muito.
Por isso, a Mela Center vai dar continuidade à ideia da mostra, como meio para uma maior divulgação e afirmação da cultura africana, tornando-a numa referência em Portugal. O evento, como nos adiantou Ana Fernandes, voltará à rua a 6 de setembro próximo. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Espaço do Ouvinte.
E sem demoras, recordamos a pergunta que lhe colocamos no início desta emissão. Na sua opinião, quais podem ser as consequências do secretismo denunciado pelo CIP nas concessões para a exploração de recursos naturais em Moçambique? Márcio Pessoa junta-se a nós aqui em estúdio para nos dar a conhecer as suas respostas. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes. O Paito Oliveira da Beira diz que o governo nunca foi transparente. Ele diz que quer acreditar que os que estão metidos no secretismo sejam aqueles que estão no topo. O Manecas Francisco diz que numa casa, quando o pai faz coisas às escondidas, não merece confiança. Derito Iampoça, de Maputo, acha que não terá nenhuma consequência negativa, porque em Moçambique nada é transparente, tudo é só manobra, porque quando se fala de recursos minerais, se fala de grandes dirigentes de alto escalão. Não acontecerá nada, vai ser como Angola, só corrupção. Nós já não acreditamos neles. Vamos no dia do voto, é lá que a gente decide. Rondão Quaqua acha que o governo tem de prestar contas. É dever do governo realizar publicações periódicas sobre as condições e rendimento dos recursos minerais moçambicanos. José Hernão diz, isto é muito mal, só querem roubar o povo. Sérgio Zilhão diz que isto já começa mal, são nossos recursos e tratamento especial. Edi Marshall pergunta aqui, por que fingem que querem tratamento especial? Nós, o povo moçambicano, já sabemos quais são as artimanhas destas empresas multinacionais. Queremos sim um debate público e escancarado, diz o Edi. Gervásio Júlio diz que tudo isso significa que teremos uma elite política cada vez mais rica, pois o dinheiro entra também secretamente nas suas contas. O povo, por sua vez, será cada vez mais pobre, sem escolas, carteiras, hospitais, ambulâncias, com polícia, professor, médico e militar a receber um salário miserável. Ouvinte que se identifica como Mr. Badu lamenta que o país esteja cheio de queixas e reclamações. Para finalizar, o Reginaldo Bernardo se revolta bastante e escreve adjetivos um pouquinho além do limite que preferimos não reproduzir no ar, Maria João.
Obrigada, Márcia, a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.